Audiobook grátis apresenta. Estava Dona Teodora presidindo a limpeza do lagar em que se havia de fabricar o azeite, quando Brás Lobato, ainda empoado da jornada, assomou a porta e chamou de parte a fidalga. O meu homem veio, exclamou ela. Faz favor de me ouvir aqui fora, disse ele a puridade. E, retirados ao escuro de um bosque de castanheiro, continuou, seu marido está perdido, senhora morgada. Que me diz? Bradou a pálida consorte. Estragou-se dali ao inferno, não tem mais que morrer. Credo. Então que é? Seu marido está tolhido. A mulher que o roubou a pátria, e a esposa, é. Aos amigos, está lá numa serra, cercada de árvores, e de grades de ferro. Dizem que é a viúva de um general, e bonita como os serafins. Eu ainda enxerguei pelo braço do fidalgo ia vestida de branco, é. Parecia uma estrela. Ai! Que eu estalo! Clamou Teodora, apertando a cabeça entre as mãos. Seu marido, se a senhora ouvir agora não o conhece. Está mais apanhado. Do corpo aquela barriga, que ele tinha, sumiu-se-lhe. Tem um bigode muito grande, e aqui no queixo uma moita de pelos, como os bodes. Traz os cabelos puxados para cima e retorcidos. Usa óculos à moderna, de ouro, pendurados ao pescoço. O pano de roupa luzia como vidro, e andava apertado nela e puxado a substância que parecia espremido no peso do lagar. Repito, a senhora morgada, se o vir, não o conhece. E então ele está lá com essa mulher? Insistiu soluçando a quebrantada. Senhora! É verdade, lá a tem como uma princesa. Agora já sabe a fidalga no quê? Ele estraga o dinheiro. E você, mecê, não lhe disse que viesse para sua casa? Ora se disse. Chamou-me parvo e asno. Asno a mim, fidalga. E eu? Acomodei-me, porque não quero testilhas com doidos. Afinal, eu estava a ver quando me empurrava pela porta fora. Aqui tem o que há a tal respeito. Sirva-lhe de governo, senhora morgada. Agora, faça por ter mão na manta. A casa é grande e mais tem-se visto acabar em casas maiores. O que a fidalga deve fazer é não deixar ir pela água abaixo o seu patrimônio, não, que eu vou a Lisboa, exclamou ela batendo o pé, e vibrando morros contra o ar. Vou a Lisboa, e faço lá o diabo. Então a tal mulher está numa serra? Você, mecê, disse que ela estava numa serra? É serra, mas a terra é bonita. Há por lá árvores do começo do mundo, é. Cada pedaço de jardim que dava 300 alqueires de centeio. Chama-se Sintra, e está lá o rei e a fidalguia. Pois vou lá, que o meu homem é meu, vociferou ela voz em grita. Se ele não quiser vir para casa, vou falar ao rei e aos governos. Fidalga, pense bem no que faz, e ouça o que lhe diz o senhor seu primo. Lopo de Gamboa, que sabe mais do que eu. Daqui me vou a ver a minha gente, e até amanhã, fidalga. Doida de aflição, a traída esposa mandou logo um criado à casa da verdoeira chamar o primo Lopo de Gamboa. Este lopo, bacharel em direito, homem de 30 e tantos anos, e sagaz até a protérvia, vivia na companhia do irmão morgado, comendo o rendimento da sua escassa legítima de filho segundo. Tinha mau nome em matéria de mulheres. A bruteza dos espíritos não lhe implicava o exercício de tramoias e bom palavreado com que mareara a reputação de muitas moças, que, à conta dele, ficaram solteiras e também de algumas casadas, que não conservam as costelas todas. Calisto desadorava este primo de sua mulher, em razão das suas ruins manhas, não obstante, admitia-o ao seu trato familiar, e consentia que Teodora, uma vez por outra, lhe desse alguns pintos para charutos, já que o morgado lhe os não dava, sem lançar o empréstimo a desconto da legitima. Teodora, conquanto o excedesse em idade uns 4 anos, tinha sido criada com ele, e por suas mãos lhe fizeram um enxoval, que o primo Lopo levou para Coimbra. Esta poesia de infância converteu-se nela em sentimentos benignos de generosidade para com as privações monetárias do sujeito, algumas das quais lhe remediou liberalmente a ocultas do marido. Mas se afervorou a estima da prima Teodora, quando viu que Lopo, na ausência de Calisto, amiudava as visitas e lhe fazia companhia. Ao serão nas noites de inverno. Mandou, pois, a esposa angustiada chamar o primo Lopo de Gamboa. Já raivosa, já em mavioso soluçar, contou Teodora o que ouvira ao mestre escola, bem te o agourava eu, prima, disse Lopo, concluídos os queixumes de Teodora. Eu sei o que são homens. Quando meu irmão Morgado e outros santarrões me apontavam como exemplo as virtudes de teu marido. Dizia-lhes eu, tirem N.O. da aldeia para Lisboa ou Porto, deixem N.O. lá estar 2 meses, e falem-me depois a mão. O Calisto vivia bem com todo mundo e contigo, Teodora, porque se apaixonou pela livralhada, é. Encheu a cabeça daquelas velhas arolas dos seus clássicos, e não queria saber de mais nada. E, além disso, diz-me tu prima, que grande amor era o dele por ti? Passavam-se dias e noites que o não vias, senão enterrado na livraria. Nunca lhe vi fazer-te uma meiguice, pois fazia estás enganado, Lopo, atalhou Dona Teodora, molestada no instinto da sua vaidade de esposa. Parecia-te isso, prima, porque tu não viste ainda como os bons maridos acariciam as suas mulheres. Nunca te levou aos banhos do mar, precisando tu de tônico, se nunca te levou a festa nenhuma de merenda nem de Bragança, sendo tu a mais requerdeira destes arredores, deixou-te viver para isso jamente a cuidar em cevados e galinhas. As senhoras que não te chegam em fidalguia aos calcanhares, vivem à lei da nobreza. Visitam-se, têm os seus bailes, vão às romarias ricamente vestidas sé. Tu chorava-me o coração, quando vim de me formar, e te visitei, é. Vim dar contigo a cortar couves para fazer a comida dos patos, isso é porque eu gosto. Muito embora gostasses teu marido, não devia consentir que o fizesses. Trabalhar é bom e necessário, mas cada qual trabalhe segundo a pessoa que é. As senhoras cozem, bordam, marcam e dão-se a outros muitos cuidados domésticos e limpos. Os serviços que tu fazias pertencem às criadas da cozinha. De maneira que a tua riqueza não te dava o descanso e bem-estar que desfrutam as pessoas da lavoura. Esta casa parecia-me sórdida e, apesar das grandes sabenças de teu marido, ainda não vi casados que tão estupidamente vivessem. Aí está agora teu marido a desperrar sacas de dinheiro no regaço de uma amazia, e tu aqui de vestido de chita e chinelas. Tu de chinelas. Foi bom que levasses vida de negra 20 anos para ele agora levar em Lisboa vida de príncipe. Não há de levar, que eu vou lá, bradou Teodora assanhada pelas reflexões do primo. Não vais, prima, que os teus parentes não consentem que tu vá ser em Lisboa motivo de gargalhadas daquela gente, e maltratada por Calisto. A Morgada de Travanca, a filha de Francisco de Figueiroa, não há e, como as mulherinhas da ralé, procurar o marido fora de sua casa. Se ele vier, veio se ele ficar, fique embora. Gaste o que quiser, mais que não gaste a casa de sua mulher. Neste país há leis que separam do mal marido a esposa afrontada, e proíbem que os bens dos Figueiroa sejam desbaratados em devassidões de um extravagante. Eu não quero separar-me do meu homem, balbuciou ela afogada de soluços. Também te não aconselho que o faças por enquanto, prima. Ainda é cedo. Pode ser que teu marido caia em si e se arrependa. Isto dá separação é um remédio extremo que se há de aplicar no caso de continuarem os saques de dinheiro como até aqui e os embustes infames com que o Calisto te tem enganado. Ai, prima, prima, grande desgraça foi para ti e para mim, que te esquecesses do nosso amor de crianças, e tão depressa aceitasses o casamento com este homem. Eu estava a concluir a minha formatura, resolvido a pedir-te, e casar contigo, quer teu pai quisesse, quer não. Nunca teu disse digo teu agora, porque a minha dor me obriga. Não serias tu mais feliz, se casasses com teu primo Lopo? Eu sei cá, disse ela, alimpando as lágrimas. Pois duvidas, Teodora. Tu tens sido um estroina com mulheres, e não sabes por quê. Não, desesperado por te encontrar casada, quando cheguei de Coimbra, não. Tratei mais de me ligar seriamente ao coração de mulher nenhuma. Queria distrair-me, e fazia desatinos que me tornavam ainda mais desgraçado. Ah! Minha consolação única era estar alguns momentos ao pé de ti mais. Quantas vezes, eu saía do teu lado com o coração cheio de fel. Nunca te disse uma palavra por onde tu desconfiasses o meu estado, pois não? Tu o que me dizias às vezes é que estavas aflito por causa de dívidas, e eu dava-te o dinheiro que podia arranjar. É verdade, foste sempre o meu bom anjo, prima mais olha que essas mesmas dívidas as fazia eu para poder sair destes sítios. Ia para as feiras, para as caldas, por toda a parte à busca de distrações, e não achava coisa que me distraísse de ti o pensamento. Toda a gente da nossa parentela me aborrecia, menos tu. Ora imagina, prima, que tormentosa vida minha desde os 19 anos. Amar-te, amar-te sempre, e ver-te mulher de outro homem e, de mais a mais, de outro homem indigno de ti. Céus! Que martírio! Que martírio! Lopo cobriu a cara deslavada com as mãos enormes. Teodora estava como idiota a olhar para aquilo, sem poder atinar com as sensações atrapalhadas que aquelas palavras lhe causavam. Ergueu-se o velhaco de golpe, e disse, adeus, prima, eu estou profundamente magoado com a tua desgraça. Doe-me mais os teus pesares que os meus. Disse-te o que me pareceu razoável a respeito de teu marido, desse cruel que me roubou a mulher. Do meu coração, da minha alma, da minha vida, e da minha morte. Adeus. Prima, tu vais aflito, Lopo, exclamou ela, resaindo do espasmo tolo em que estivera, vem cá se te aconteceu alguma desgraça, remedeia-se como poder ser. A doença sem remédio, prima. A minha é mortal. Então que tens, primo? Que te dói? Doe-me a certeza de que estou morrendo desde o primeiro dia da tua união com este homem. A certeza de que o has de amar sempre, ainda. Que ele te despreze como já te desprezou. Pois se ele é o meu homem recebido à face do altar, por isso, é que eu perdi o teu amor, Teodora, pois eu sou casada, bem no sabes, senão teria casado contigo. Não falemos mais nisto, atalhou com muita serenidade Lopo, já chorei, e fiquei melhor, continuou ele esborrachando os olhos até eles reverem água, estas lágrimas estavam aqui no peito há 20 anos. Foi bom que tu as visses para que saibas que o homem que chora por ti bem mais te merecia que o outro que te despreza. Queres mais alguma coisa de mim, prima? Queres que eu escreva a teu marido, e lhe diga que seja honrado e digno da melhor das esposas? Queres que eu mesmo vá procurar a Sintra? Se tu lá fosses, Lopo, não seria mal, disse ela. Lopo de Gamboa, como grande farsola que era, sentiu o impulso de desfechar uma risada na cara da prima. O homem viu-se ridículo até onde há consciência de um bargante se pode ver a si mesma. Reteve-o, porém, a coerência do seu plano. Resolutamente disse que iria a Sintra, bem que nenhum sacrifício lhe pudesse ser mais cruelmente imposto ao coração. Irei, disse ele, irei buscar o marido da mulher que adoro. Venha mais esta punhalada da tua mão, prima. Valha-me Deus, exclamou ela aflictivamente. Tu dizes-me coisas que me fazem endoudecer. Pois tu não vês que eu já não posso dar o meu coração a outro enquanto for casada com um. Vejo que me não amaste nunca, Teodora. Diz a verdade. Nunca me tiveste amor? Eu sei cá, primo. Se me casasse contigo, tinha-te amor. Assim como casei com o meu marido, que hei de eu fazer agora? Matar-me, disse com veemência Lopo, deixando cair os braços, descendo ao chão os olhos amortiçados. Ai! Que pecados os meus! exclamou Teodora, eu não sei o que te hei de fazer, Lopo, diz-me quando queres que eu parta para Lisboa, tornou ele gravemente. Então sempre queres ir, primo. Amanhã, hoje, quando quiseres. E não te custa. E a ti não te custa que eu vá? Eu queria que fosses, a ver se trazias para casa aquele perdido. Irei, já te o disse. Então eu vou buscar-te dinheiro, primo, quanto queres tu levar? Nada, prima. Se alguma vez aceitei as tuas franquezas, foi porque tu ignoravas quanto eu te amava, e eras minha próxima parenta, filha de uma prima de minha mãe. Hoje que sabes que te amo, não posso, não me consente a minha honra que receba de ti o mais pequeno favor de dinheiro. Então não quero que vás, acudiu ela, que tu não podes ir à tua custa. Neste comenos, Teodora escuta muito atenta a um rumor de campainhas. É. Brada, é uma liteira. Será o meu homem? Corre a uma janela o primo Uai e depois ela, afirmam-se na liteira que desce uma congosta, e reconhece Calisto Eloy, não pela figura mais por que uns rapazes vinham adiante gritando que era o fidalgo. Teodora expede três ais, que pareciam de ave nocturna, e perde os sentidos. Lopo amparou-a nos braços, foi sentá-la numa cadeira encourada de espaldar alto, e desceu ao pátio a receber nos braços o primo Calisto de Barbuda.